aproveitar para falar o assunto que está sendo, nós, eu creio que é, que Deus vai nos falar nessa noite, amém? Então, foi por essa razão que a gente, nós achamos por bem interromper, até mesmo por causa do tempo que nós vamos, eu creio que a gente vai gastar. Todo mundo está feliz com a carreira, certo, né? Tem um pessoal lá torcendo, enquanto está lá torcendo pelo Brasil, nós estamos aqui, né? Tem um pessoal lá torcendo. Não é não, Lucas? Deixa o pessoal lá torcer. Cada um torce como pode, né? E nós, como não, vamos torcer de outra maneira aqui, de outra forma. O assunto. Esse dia nós, orando aqui, esse dia nós temos orado, temos buscado a Deus pela igreja. O que é buscar a Deus pela igreja? O que é buscar a Deus pela igreja? Estar o mais próximo de Deus possível, para ter como orientar a igreja, amém? Querendo ou não, naturalmente, nós somos colocados, né, como um guia aqui. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos servindo para a igreja como uma pessoa que está guiando. Então, para isso, nós precisamos buscar sempre uma... o que é que Deus está querendo falar com a igreja e às vezes não consegue? Então Deus às vezes está querendo falar com a igreja e ele não consegue falar. Então é preciso que alguém vá até Deus ouvir o que é que Deus quer falar. Moisés ia lá, falava com Deus, Deus falava com Moisés, Moisés ia... Né? Jesus Cristo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Jesus, ele foi até Deus, ouviu o que Deus queria e falou conosco. Né? Quem que guia a igreja hoje? Jesus Cristo, ele é o nosso guia. Mas e a igreja? Se a igreja não está conseguindo falar com ele, se a igreja não conseguir falar com ele, alguém tem que conseguir falar. Para isso existe o quê? Existem os profetas, existem os apóstolos, né? Enquanto o pessoal está lá assistindo o jogo, nós estamos aqui pelejando por eles. Por eles. Nós estamos pelejando. Nós não estamos contra ninguém, nós estamos aqui pelejando por eles, ou não? Vocês concordam? A nossa luta, nós buscamos a Deus pela igreja. Concordam? Nós buscamos a Deus pela igreja. Você dá a sua vida pelos irmãos. Não é só eu tenho certeza que não é só eu. Todos aqueles que servem a Deus estão dando a sua vida pela igreja. Vocês vão entender isso daqui uns 10 anos, 15, 20, no máximo. Vocês vão entender. Amém? Concorda ou não? Às vezes não gasta nem isso. Às vezes não. Né? Às vezes não vai chegar nem ser, né? Tem esse ponto aí. Mas vamos então aproveitar essa hora agora e ver o que é que Deus quer falar conosco. Como eu falei, alguém tem que chegar e perguntar para Deus. Aí nessa oração, esses dias, E Deus respondeu assim claramente. Eis a questão. Dois pontos. Ser espiritual. Ser espiritual. Amém? Então, a dificuldade que nós encontramos, a dificuldade que nós sentimos, é exatamente por quê? Porque a igreja, ela é espiritual. Bem? A igreja, ela é espiritual. E aí? Aí eu vou lá, vou saber, vou procurar saber o que, que é espiritual. O que, que é ser espiritual? Né? Será que nós somos espirituais? Não tem chance de ser espiritual? Como que faz para ser espiritual? Então podemos ter várias perguntas. Podemos ter várias perguntas. Espiritual faz isso? Espiritual faz aquilo? Espiritual, espiritual, né? Então, fulano é espiritual por quê? Porque faz assim. Ciclano não é por quê? Porque faz assim. O que é, na verdade, ser espiritual? É assim? Vocês concordam? Nós somos espirituais? O que seria, então, ser espiritual? Quem tem uma ideia poderia nos falar? É claro que, na hora que eu entendi que Deus falava, eis a questão, ser espiritual. Tem, não tem como, se vocês não forem espirituais, não tem como. Vocês precisam ser espiritual. Então você vai lá atrás, vê. Tem muitas escrituras falando sobre esse assunto. Tem muita coisa. Nós já pregamos muito sobre isso. O que você lembra do que foi pregado já? Alguém lembra do que alguma coisa foi pregada sobre isso? Você lembra, Toninho? Amém. Mas isso aí resolve o nosso problema? Resolve, Raquel? Não, resolve não, né? Só isso não resolve o nosso problema. Você lembra de alguma coisa, Celinho, que foi falado nesse assunto? Fruto do Espírito. Pronto. Já é um detalhe, né? Frutos do Espírito. O Espírito produz frutos? Produz. Celinho está dizendo aí que existe o fruto do Espírito. E se existe o fruto do Espírito, existe também o fruto que não é do Espírito. Aí, Rudá, né? Então, vamos então ver aqui alguma coisa? A primeira música que nós cantamos, agora você vê, interessante. É interessante isso. E quando Deus quer falar uma coisa, quando Deus quer nos orientar, quer nos falar uma coisa, Ele tem toda a liberdade de usar todos os meios. E você observando, você vai ver que Ele está falando sobre aquilo. Seja na música, seja no louvor, seja não for. E uma das coisas que o pessoal da música tem encontrado muita dificuldade, é isso. É observar o espírito da música, espírito do que está sendo, porque Deus às vezes usa a música. Ele usa a pessoa e leva a pessoa a tocar a música. E usa a música, aquela música, aquela letra, às vezes foi inspirada. E naquela letra, Deus está querendo falar conosco. Imagina a dificuldade que Deus sente para falar conosco. Por quê? Porque Ele é Espírito, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Ele tem muita dificuldade para falar conosco, Ele quer nos ajudar. Mas existe uma barreira muito grande. Deus quer, Ele é essencialmente espiritual. Ele é Espírito, Deus é Espírito. Né? Então Ele tem dificuldade de chegar até na gente, falar conosco. Ele usa então as coisas naturais para poder explicar, para falar aquilo que Ele quer falar, aquilo que o Espírito está querendo falar com a gente. Ele usa muito, ou quase 100% natural. É isso que esse cuidado a gente precisa ter. Observar. Até eu estava pensando, né? Aquele casamento onde Jesus chegou e transformou a água em vinho. Houve ali alguma coisa espiritual? O quê? Luiz está dizendo que houve. O que que houve de espiritual ali? O que que ele estava querendo, o que que ele quis falar com a gente ali? O Luiz disse que houve, mas o Miro está querendo também.
O natural é água ser água. E vinho ser vinho.
Será?
É, ué.
Isso que ele quis dizer?
Não, eu falo assim. Estou falando assim, o natural é água ser água, vinho
ser
vinho.
É, mas isso aí todo mundo sabe.
É, agora sim.
Isso aí todo mundo sabe que água é água, vinho é vinho. Mas o que que Deus queria falar e que ninguém sabia? Será que alguém conseguiu captar ali naquele negócio todo? Porque, presta atenção, casamento é natural ou espiritual?
Natural.
Natural, natural. Todo mundo casa, todo mundo quer casar, todo mundo quer fazer filho, etc. Né? Isso é natural, é coisa da carne. Beber, vinho, cerveja, tá. Festa, carnal. Se aprontar para ir na festa, arrumar, deve ter visto, todo mundo estava arrumado, festando. Isso é o quê? Aquela festa, aquele casamento era todo carnal. Aí o vinho acaba. O vinho acaba. Aí a mãe, em cima dele, todo mundo em cima dele, então, e ele pegou e fez mais vinho. E fez mais vinho. Ele fez uma obra espiritual, tornou a festa, prolongou a festa, porque o correto seria, vamos acabar com isso, isso tudo, isso é carnal. Isso é carne, vamos acabar com isso. O que que ele fez? Fez mais vinho ali, mais uma batelada de vinho. E tornou, então, aos nossos olhos, ele tornou aquela festa, prolongou a festa. Aquilo que era carnal ficou mais carnal ainda, que aí que o pessoal entrou mesmo para valer no vinho. Entendeu? Hã? É, exatamente. É. O Edir Macedo percebeu isso, pô, mas isso. E ele falou, pô, não, esse negócio não está certo. Ele fez, foi, né, tornar um negócio que era carnal, mais carnal ainda. O que, que seria, então? Qual foi a parte espiritual da coisa? Né? Eu estava pensando assim, problema nosso. É o mesmo problema que tinha antes, quando o vinho estava, era o mesmo problema, se o vinho continuou, o problema seu continuou o mesmo. Quem tem que impor o limite de até a hora que eu devo beber o vinho, quando é que eu devo parar o vinho, quem tem que impor esse limite sou eu, não é problema. Deus não vai impedir você de casar, não vai impedir você de beber. Deus não vai impedir você de comer. A pessoa precisa aprender. A pessoa precisa aprender que hora que ela tem que beber, que hora que ela pode beber, que hora que ela tem que parar, se ela deve ou se ela não deve. A pessoa que tem que aprender. Senão ela vai continuar sendo a vida inteira carnal, natural, e Deus sendo obrigado a corrigir. Não, isso você não pode, isso você pode. Entendeu? Ó, mascar chiclete, não pode. Até quando pode mascar chiclete? Só de um lado. Pode para o lado do outro. Né? Não. Todo mundo pode fazer o que quiser. Se pode pôr roupa, não pode pôr roupa. Até quando o vestido vem para baixo do joelho, para cima do joelho, etc. Isso é problema de quem? De quem que é o problema? Seu, meu irmão, seu. Único e exclusivamente seu. Amém? Cada um faz o que quer. Deve fazer o que quer. Ele, se ele quiser sentar olhando para lá, ele senta. É problema dele. Então a festa estava ali e Jesus... Ah, é para poder aumentar o vinho? É. Presta atenção. Ele fez um bem ou um mal? Por que que ele fez um bem? Pera. Dá um microfone. Fala no microfone.
Ele não tirou a liberdade de ninguém. Ele deu...
Por que que ele fez um bem?
Porque as pessoas queriam continuar a festa. E aí ele... deu a festa para as pessoas, para cada um fazer como bem entendia. Eu entendi pela explicação que o senhor falou.
Amém. Então, Lucélia, por que você acha que ele fez um bem, Lucélia?
Olha, ele fez um milagre, né, ali naquela festa.
Não, eu quero saber por que ele fez um bem.
Pois é.
Milagre. O milagre não tem nada a ver com o bem. Eu quero saber por que ele fez um bem ou um mal. Você acha que ele fez um mal, Rudá? Você acha que ele fez um bem, dona Maura? Ramiro, você acha que ele fez um bem ou fez um mal? Por quê, Ramiro? Hã? Mas nesse caso aí, por que ele fez um bem? Deixa eu responder para o Amiro. Deixa eu responder. Deixa eu ajudar vocês aqui. Ó, você imagina uma pobre coitada de uma mãe. De um... Não fala nada, não. Fala agora, não. Deixa eu responder. Depois que eu. Você imagina uma pobre de uma coitada de uma mãe, de um pai, que faz uma festa, que põe os convidados, que chama os convidados, etc. Tal. Aí, bem no meio da festa. Ela, coitada daquela mulher, ela queria morrer. Aquela família ficou desapontada, ficou... Então Deus, às vezes, permitiu que aquilo tudo, assim, às vezes, acontecesse. Eu tenho certeza que aquela família era uma família de Deus. Era uma família de Deus, era um povo de Deus. Porque Jesus não iria, a mãe de Jesus não iria numa festa era amiga de Maria, era parente de Maria. A gente tem que pensar para fazer, para falar as coisas. A gente sai chutando assim, ó. Pensa. Aí você pega uma família que era da família dele. Deus ficou com a dó, com pena daquela situação. Muita pena daquela situação. Quantas vezes essa pessoa vai fazer casamento totalmente carnal? Mas casamento mais carnal não tem. E a pessoa pede para Deus ajudar. E termina a festa dando graças a Deus. Você viu que beleza? Você viu como é que foi? Boa a festa. Olha, todo mundo ficou admirado. Mais carnal não era possível. E a pessoa dá graças a Deus, faz, foi Deus que ajudou. Foi Deus. E o negócio não podia ser mais carnal. Não é estranho, gente? Não é estranho? Não é não? Você faz cada burrada na sua vida, concorda? E pede às vezes Deus para ajudar. E Deus ajuda. Por que que Deus ajuda? Porque Deus é bom. Deus é bom. Ele não fez o mal. Ele viu, sabe? E ele, porque o problema de beber o vinho ou não beber, não é que vai te tornar a pessoa espiritual, não. Não é, não. Quem fosse naquela hora ali espiritual, podia ter vinho, mais vinho, que a pessoa, não vou beber mais não, meu limite acabou, não vou beber mais não, pronto, acabou. Mas ali tinha pessoas que estavam chegando até na festa. Uai, cadê o vinho? Acabou? Uai, convida a gente para a festa, não tem vinho? A festa deles era regada a vinho. Era a festa deles. Amém, gente? A maioria das coisas que nós fazemos e pedimos ajuda para Deus é carnal. Mas olha, 99% de tudo que a gente pede para Deus fazer, para Deus ajudar, o problema é que você pensa no seu, você acha no seu, você quer arrumar o seu, e pede ajuda para Deus, ou não é Deus que ajuda? Não é Deus que ajuda? Então Jesus não fez, eu fiz um bem ou fiz um mal? Julga, se você analisar bem, prestar bem atenção, coloca-se no lugar lá daquela família, coloca-se no lugar daquele povo. Você faz uma festa de casamento e chega na hora, a energia falta. Ah, apagou a luz. Aí você encosta num canto lá, cheio de preocupação, envergonhado. Meu Deus, tem, meu Deus, tem dó, tem misericórdia. Senhor, manda essa luz, manda essa luz. Deixa o povo beber, deixa o povo dançar, deixa o povo, mas não manda a luz. Às vezes até manda a luz, Senhor, manda a luz, né? E a luz, e você, graças a Deus, Deus fez um milagre na sua vida. O que que ele mandou? A luz, na hora que você mais precisava ver a luz. Amém? Então, olha, a gente precisa muito, mas muito mesmo, para nos tornarmos espirituais. Fala de hã? Respondeu? Pronto. Amém, gente? Então não foi porque ele queria fazer um milagre, não foi porque ele queria transformar a água em vinho, não é porque água é água, vinho é vinho, Não, simplesmente ele fez um bem. Agora, ele aproveitou aquilo para deixar uma mensagem espiritual. O vinho novo foi melhor do que o velho. E normalmente o vinho novo é mais ruim. A mensagem que ele deixou foi essa. O vinho novo, que as pessoas que beberam o vinho novo ficaram encantados com o sabor daquele vinho. Falou, uai, mas o vinho novo com esse sabor? Normalmente é o vinho velho o mais gostoso. Isso tem um sentido espiritual tremendo. Ficou a mensagem. Mas quantas pessoas viu isso? Talvez ninguém tivesse percebido que a mensagem. Amém? Então nós vamos falar um pouco. Nós vamos falar um pouco do que é ser. O que é ser espiritual? Vamos conversar um pouco do que é ser espiritual. Nós vamos gastar muitos dias, talvez, falando sobre esse assunto. Até mesmo porque, você vê, hoje nós estamos aqui com pouca gente. Aí depois nós temos a reunião amanhã. À tarde, domingo à tarde, normalmente vem as pessoas na reunião, né? Enche gente, domingo à tarde. E nós aqui, a nossa luta continua sendo a mesma. E qual vai ser a nossa intenção? Fazer com que a igreja que vem à tarde, domingo à tarde, também seja espiritual, né? Então eu peço a vocês que estão agora na reunião agora, ajude aqueles que vão estar na reunião de domingo à tarde, né? A primeira música que nós tocamos, eu entendi perfeitamente, eu já estava confirmando a questão. Quer ver a primeira música? Qual foi? Hã? Tá certo, Rudinho? Tá certo, Rudinho? Vem cá, Rudinho. Vamos lá. Como é que foi?
Livra-me dos meus pecados, arrependido, venho a ti mais uma vez. Quero ser santificado, que todos digam o milagre que se fez. Quero então expressar um coração transbordante de amor, que eu morra e que vivas, meu Jesus. Haja em mim, que eu seja assim como tu és, a imagem do Senhor.
O que mais? Continua. Repete, vai cantando. Como se você estivesse no louvor. Se você estivesse no louvor. Então, se nós estivéssemos.
Transbordante de amor.
Que foi? Espiritual ou não? Hein? Então, se nós estivéssemos ali no louvor, pensando direitinho, quando cantava essa música, e você entendendo. Vocês viram que foi assim atribulado, parece que foi atribulado, né? Tal, certo, não jogava uma coisa com outra, tal. A gente, nós aqui, tal, tudo assim no natural, né? Tudo assim no natural e pelejando para agradar a Deus, pelejando, esforçando para poder agradar a Deus. Mas no natural, né? E aí a gente fala...
Quero então expressar um coração transbordante de amor.
Que eu morra,
e que vivas, meu Jesus, haja em mim. Que eu seja assim, como tu és, a imagem, do Senhor.
Como tu és, o que, que Jesus era? Espiritual. Jesus era espiritual. Que eu morra, para ser espiritual, eu preciso morrer, né? Para ser espiritual. Que eu morra. Então ali eu já estava percebendo, que Deus confirmando. Deus estava falando realmente. E que vivas, meu Jesus, que Deus viva em nós, né? Que a gente seja como Ele é, a imagem do Senhor, né? Que nós sejamos espirituais, a igreja seja espiritual, né? Cria em mim, ó Deus. Aí nós tocamos? A outra? Pode tocar lá, filha. Pode tocar. Cria em mim. Vai lá. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não foi a segunda?
Foi.
Agora, com o entendimento que nós estamos tendo, o louvor não seria diferente? Então não é, sabe, por mais que a gente faça gritaria, que a gente faça, e o Filipinho sapeca o trem aqui, se for natural, não chega até Deus. Não é que Deus está com raiva de nós, não. Não é que Deus está com raiva de nós. E Ele está obrigando a gente a fazer uma coisa que a gente não é capaz de fazer, né? Na verdade, Deus não está obrigando nós a fazermos uma coisa que nós não somos capazes. Não. É a mesma coisa que você chegar num pé de manga e querer lá uma outra fruta, né? Aquela espécie de árvore, ela só produz manga. Aí você vai querer uma outra fruta? Nós somos uma espécie. E tirar de nós uma coisa que não pertence a gente, né? Nós não somos espirituais, nós somos o quê? Canário. O nosso fruto não vai ser espiritual nunca. Enquanto nós formos carnais. Aí se Deus fizer um milagre, aí vem um milagre. Então Deus não, Ele sabe que não pode exigir do Bibi, ou de mim. Então Ele não pode exigir de mim um fruto que eu não tenho condição de produzir. Eu sou, sendo uma pessoa natural, eu não vou produzir um fruto espiritual. Você não pode cobrar da mangueira outra fruta que não seja manga. Quando é que eu vou conseguir oferecer para Deus sacrifício espiritual? Quando eu... Pronto. Quando eu for espiritual. Amém? Cria em mim, ó Deus, né? Um coração que seja espiritual. Cria em mim, ó Deus, um pensamento que seja espiritual. Uma alma que seja espiritual. Alguma coisa que seja espiritual. Porque caso contrário, eu vou continuar oferecendo a Deus sempre o natural. Será que nós, a igreja, nós vamos um dia chegar a ser espiritual? Vamos! Essa é a nossa fé, a nossa luta, a nossa correria, a nossa vontade. É isso que a gente não pode desanimar, isso que nós não podemos desanimar. Então, corrija, Senhor. Ensina, Senhor. Não, se não tiver bom, não aceita, não. Se não tiver bom, não amém? Se não tiver bom, não vamos forçar uma coisa que não está. Entendeu? Não é não, Ramiro? Vamos obrigar Deus a gostar de uma coisa que não está certo? Então, o normal é a gente gostar, querer e desejar tudo o que for natural. Por quê? Nós somos naturais. Você quer ver? Acha uma carne aqui para você ver se não fica todo mundo feliz. Começa, só o cheirinho da carne. Ali já começa todo mundo alegrinho e tal, e etc. Às vezes até joga o chiclete fora e começa, pega um pedacinho de carne, pega outro pedacinho de carne e tal, etc. E tal, e a gente já começa a ficar feliz, põe a conversa, não falta a conversa. Nós somos a entristecer. Vamos entristecer? Vamos ficar todo mundo triste? Faz o quê? Aí você parte para uma coisa que seja, não agrada a carne. Não agrada a carne. Porque a carne é natural. A carne é natural. Pronto. Agora, nós não vamos por causa disso parar, gente. Nós não vamos por causa disso. Não, nós estamos querendo ser espiritual. Nós estamos lutando, a nossa vontade é ser espiritual. Nós estamos lutando. É, o nosso desejo é ser espiritual. Presta atenção, quando Deus fala assim, a carne e o sangue não herda o reino de Deus. O que vai herdar o reino de Deus? Aí, o que é espiritual? O espiritual é aquele que cuida mais da alma do que do corpo. O que é espiritual? É aquele que cuida, preocupa muito mais com a alma do quê? Do que com o corpo. Edifica para você um tesouro no céu onde o ladrão não rouba. O que a alma conseguir, o ladrão não vai roubar. O que a alma conseguir, a ferrugem não vai comer. O que a alma conseguir, a traça não vai comer. Amém? Vai passar o céu e a terra. A alma não. A carne passa. A carne é imortal. O corpo é mortal. É imortal não, eu falei errado. O corpo, a carne, o natural passa. O que que fica? A alma. Então, o meu cuidado tem que ser com aquilo que fica ou com aquilo que passa? O maior cuidado, o maior zelo que eu tinha que ter com aquilo que permanece. E não com aquilo que é temporal. Temporal. Sabe o que é temporal? É que tem tempo. Tem tempo de validade. A vida, essa vida aqui é uma vida natural, temporal. Por quê? Ela vai passar, ela não é eterna. Ela não é eterna. E a alma? Se Deus não acabar com a alma, ela tem vida eterna. Deus vai acabar com alguns, Deus vai acabar. Mas ela, o normal da alma é ter vida eterna. Deus é que vai tirar. Vai lançar no fogo do inferno as almas que não conseguir salvação. Que ela tem vida, ela tem vida. Engraçado, presta atenção, gente. O corpo, essa vida, ela é temporal. Ela tem tempo, ela é temporal, ela tem tempo. Ela passa. E aí, se hoje amanhã, hoje amanhã, hoje amanhã, hoje amanhã, e eu preocupado com uma coisa com o outro, com uma coisa com o outro, etc, etc, ela vai passar. E a alma? A alma que eu não cuidei dela. A alma que eu não me importei com ela. Fica sem salvação. A alma ficou sem salvação. A alma ficou sem recuperação. Porque esse tempo que Deus está dando para nós aqui, é o tempo para nós recuperarmos a carne. A alma. A condenação é da alma. A acusação é sobre a nossa alma. A acusação não é sobre a carne, é sobre a alma. A alma que pecou, a alma, foi a alma que pecou. Amém, gente? Amém? Foi a alma, Ramiro. A condenação é sobre ela. A salvação é ela, não é a carne. A carne não tem jeito, a carne é uma coisa passageira, a carne é uma coisa temporal, natural. Então, o que é espiritual? É aquela pessoa que crê na vida espiritual. Amém? Por que a ciência não acredita que existe a vida espiritual? A ciência não acredita na alma. A ciência acredita naquilo que ela pode pegar, que ela pode estudar, que ela pode ver, analisar. A ciência não acredita na alma. Nós acreditamos. E tem um mundo de gente que não acredita. Ou seja, tem um mundo de gente que não está preocupado com a alma. Amém, gente? Então, nós vamos conversando aqui, vocês podem responder, perguntar. É o começo de uma... Faça até questão que você pergunte. Eu vou ler aqui alguma coisa. Vou ler alguma coisa aqui que eu... Não inventei, não. Alguma coisa aqui, que se você botar na sua internet aí, vai falar isso aqui que eu estou falando. Se você que quer ser espiritual, você vai pesquisar, vai analisar, vai estudar. Existe uma coisa, alguém poderia limpar aquele negócio ali para nós? Eu acho que ficou muito tempo ali, nem limpa mais. Acho que nem limpa mais. Limpa? Por exemplo... A Bíblia fala de duas ciências. Assim como existe o bem, existe o mal. Se existe uma ciência humana, existe uma ciência verdadeira. Existe uma falsa, existe uma verdadeira. A ciência nada mais é do que a sabedoria. O que é a sabedoria? O que é a sabedoria? O que é uma pessoa sábia? É uma... Vocês podem responder, não tem problema não. O que é uma pessoa sábia? Hã? Aí você vê o jogador de futebol apelando, tá, metendo o pé no outro, reclamando o juiz, fazendo tatuagem, tucuntelado, tal, etc. Você vê o jogador de futebol como sendo uma pessoa sábia? Não. Você não olha assim e fala, mas acabou que ignorante, ele vai ser expulso. Ele vai ser expulso. Que falta de sabedoria, que falta de inteligência. Mas o jogador de futebol não poderia ser mesmo sábio. Ele não poderia ser sábio. Ele passa o dia inteiro só mexendo com bola, ele passa o dia inteiro só fazendo aquilo e só conversa em futebol. Sabedoria é o conjunto de conhecimento que a pessoa adquire. Conjunto de conhecimento. Até a Carmen teve uma visão, foi a Carmen que teve uma visão do jogo. Deus usou até a Olimpíada. Ah, foi o Vitor que teve a visão. Deus usou até a Olimpíada para mostrar para a gente. Na Olimpíada, lembra como é que foi, Ana? Quem estava aí? Você lembra direito da visão? Então conta para nós.
Ele via que descia essa rampa aqui da cooperativa e aqui no estacionamento estavam acontecendo os jogos. E tinha todas as modalidades, mas ele via que as pessoas que desciam, que era a igreja, que éramos nós, não descia com nenhum entusiasmo para jogar, descia como se não fosse participar de nenhuma prova. E ele via que o senhor participava de todas as modalidades e o senhor estava animado. Ele até falou assim, nossa, mas o irmão Alcino joga até peteca. Ele falava que o senhor estava todo animado para jogar. E que todas as modalidades, assim, o senhor tinha interesse, né, em participar.
Amém. Então, pois é, jogar peteca, né, tudo que se faz ali, se a pessoa fica só treinando salto com vara, só salto com vara, ele vai alcançar uma medalha em quê? No salto com vara. O jogador de futebol, no jogo de futebol. E Deus estava mostrando aqui o seguinte, que você não pode ficar só numa modalidade. Para nós, não, nós precisamos de sabedoria. Significa o seguinte, toca em qualquer assunto e você... Sabedoria é o conjunto. Porque não é importante uma pessoa só saltar com vara. O ideal seria que ela fizesse um pouco de cada coisa bem feito. Aí você vem, faz 100% de uma coisa... E zero na outra. Sabedoria é o conjunto de tudo. Tudo você sabe. Tudo você entende. Então eu vou ler aqui e vocês vão analisar. Pergunta, por favor. Então vocês perdem até o gosto pela reunião. Pergunta. Não, vocês perdem o interesse. Amém? Pode perguntar. Então vamos lá, espiritual. O que é espiritual? É aquilo que é relativo ou pertencente ao espírito. Quer dizer, imaterial, imaterial, incorpóreo. É o oposto da matéria. O que que é espiritual? O oposto da matéria. Relativo ao espírito. Por exemplo, a ciência, ela acredita que existe espírito? Então a ciência nunca vai ser espiritual, Rudá. A ciência nunca vai ser espiritual. Então a ciência acredita num sonho? Não. A ciência acredita numa visão? A ciência acredita numa palavra que vem na mente, que vem na cabeça? Não. Ou seja, a ciência humana, humana, nunca vai poder ser espiritual, porque o limite da ciência é a carne, é o natural. Amém? Você entendeu, filho? Então me fala. O que você entendeu? Cala o microfone pela aí, filha. Fala. Não, é bom falar, mas fala o que você entendeu. Você entendeu, filha? Fala para nós o que você entendeu. Pode falar, só o que você entendeu. Não precisa falar nem uma vírgula a mais, só o que você entendeu. Vamos lá. Olha que isso. Aí eu fico desapontado. O que você entendeu, Felipe? Não, só o que você entendeu. A ciência é espiritual?
A ciência não é espiritual.
Então por que você não fala isso? Se você falar só a ciência não é espiritual, você não entendeu isso? A ciência é espiritual?
Não.
Não? Não. Por que você não fala? Se você falar assim, ó, a ciência não é espiritual, eu já fico satisfeito. Por que você entendeu ela? Por que você entendeu? Rudá, o que você entendeu? Só o que você entendeu. Eles têm medo de falar, Rudá. Tem medo de falar.
É, mas não é fácil falar mesmo, não, com todo mundo ouvindo, né?
É, como é que é?
Não é fácil falar com todo mundo ouvindo,
é,
não.
É, com todo mundo ouvindo e comigo pressionando, né? Não é fácil, não. Se eu responder assim, a ciência, só isso entendeu, é impossível. É. Então, não é fácil, não. E graças a Deus, porque eu sou assim, amém? Porque senão vocês estavam fodidos, irremediavelmente fodidos. Porque vocês têm uma preguiça, vocês têm uma preguiça. É normal a pessoa ter uma preguiça. O natural, ele tem preguiça de ser espiritual. Por isso é que Deus mostrou aqui, ó, que o cara que, não, eu já salto com vara, por que que eu vou mexer com peteca? Né? Eu já estou mexendo com natação. Se eu for mexer com natação, com lançamento de peso, com etc, etc, eu não vou fazer nenhuma coisa nem outra. No mundo espiritual, não. No mundo espiritual, você tem que lutar muito. Muito. Nós não podemos ter preguiça. O diabo cegou o entendimento. Ele trabalha aqui, ó. Ele põe você cuidando só da aparência. Ele desgraça a sua vida inteirinha, colocando você, gastando todo o tempo com o cabelo. Vê que coisa horrorosa. Ou não tem isso? E passa a vida. E você morreu com o cabelo lisinho. É, mas é isso mesmo. A pessoa gasta um tempo enorme com coisas. Nós temos preguiça de meditar, de pensar. Nós temos preguiça. Nós somos bons em uma coisa. E no resto a gente é fraco. E no resto a gente é fraco. Concorda?
Então, eu peguei, vamos dizer assim, que
Não peguei tudo porque às vezes a gente fica meio desfocado, não pega, consegue pegar tudo.
É.
Mas eu entendi que a parte principal da gente é o que você acabou de falar, que a gente tem que pensar. Pensar isso. Um pouco mais, meditar. Porque se o senhor faz uma pergunta, se a gente não meditar, para responder uma pergunta que o senhor faz às vezes, como é que a gente vai meditar em cima da Bíblia, em cima da palavra de Deus? Sozinho a gente não vai conseguir mesmo, não, se a gente não pensar. E o que a gente precisa? Tem essa inteligência. O que é inteligência, no meu ponto de vista? É saber discernir entre o bem e o mal. Se você souber discernir entre o bem e o mal, você é inteligente, porque você não vai errar nunca se você souber fazer isso.
Então, já é pelo menos uma modalidade, né? É uma modalidade que você vai, né?
É, e assim, se a gente, igual o caso de Jesus Cristo lá na festa, aquilo é um bem e um mal. Por que que ele acertou? Porque ele é sábio.
É.
Por que que aquilo foi um bem? Porque ele soube pensar isso. Da maneira correta. Então a gente, pelo que eu peguei, um pouco que eu peguei, foi isso, que a gente tem que aprender a saber pensar como ele, a ter essa sabedoria dele, não a carnal humana, porque a nossa humana, a gente não consegue pensar em nada, por isso que o jogador quebra o outro, leva o cartão vermelho e briga, por isso que o mundo está assim, porque o mundo, ele pensa apenas da maneira dele, da justiça própria dele, ele não tem essa sabedoria.
É, a ciência fica só no natural, né? Só no natural. Ela não acredita? Não. Eu quero que vocês reforcem a ideia do que é ser espiritual. Espiritual, você vai forçar a mente. Você vai obrigar a sua mente a pensar.
É, até porque você pode ler a Bíblia de duas maneiras. Da sua maneira... ou espiritualmente.
Por exemplo, você pega aqui, você pega um boi. Você pega um boi, uma vaca. E leva. Você leva para o matador. Por que que você leva para o matador? Um boi forte, poderoso, etc. Um caboclo pequenininho leva 50 bois no caminhão. Por que que você leva ele com facilidade? Ele não pensa, não raciocina. O diabo faz isso conosco. O Deus desse século tem impedido, de alguma forma, as pessoas de pensar. A gente tem que pensar, em tudo a gente tem que pensar. O homem já foi mais...
Tanto é que, por exemplo, quando o senhor pergunta, aí ninguém consegue responder. Aí o senhor fala, o que é que o senhor queria dizer? E aí o pessoal, nossa, é mesmo, realmente é dessa maneira. Por que que eu não pensei assim antes?
Isso, é.
Porque realmente não para para pensar.
É. Amém. Mas é interessante, vocês viram que a gente precisa conversar? E eu não sei por que vocês têm medo de reconversar. Eu fico pensando assim, todas as vezes que eu chegar em Deus, Deus vai me jogar um pouco para cima. Então eu pulei 1 metro, 2 metros, 3 metros, eu pulei 20 metros de altura com a vara. O que que Deus vai fazer? Falar mais alto. Todo dia não está quebrando recorde aí? Todo dia. Deus não tem limite. Então você chegar a hora que você pensou que viu, Deus vai dizer para você, sobe mais um passo, dá mais um passo para você ver. Tanto que você vai enxergar melhor. Amém, filho? Então, não tem limite a sabedoria de Deus, o conjunto de conhecimento. Sabedoria, o que é sabedoria? É o conjunto. Você pode olhar no dicionário, você vai ver. Ciência, saber que se adquire através da leitura, da meditação, da pesquisa, pesquisa. Então a pessoa que começa a pesquisar a água, a pessoa que começa a estudar a água, aí vai chegar um momento em que ele vai chegar lá no átomo, vai chegar lá o que que compõe a água, um átomo de hidrogênio, 2H2, dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Você vê até onde foi. Enquanto quem estava só bebendo ia descobrir isso. Quem descobriu isso, Rodrigo? Mas aí, ó, foi a pessoa, se você tivesse parado para pensar, você ia responder assim, ó, foi a pessoa, eu não sei também o nome dele, mas eu sei que foi a pessoa que estudou, pesquisou, pensou sobre a água. Ele estudou a ciência. Aí a ciência do homem não existe? Existe. Ele estuda, ele pensa sobre tudo. Dá um pouquinho, está transplantando o coração de um, botando no outro. Está aproveitando tudo. Ele tá... Tudo isso é o quê? Uai, ele teve que pensar, teve que estudar, ele teve que meditar. Ele teve que trabalhar quantas noites, quantas vezes ele não ficou ali pesquisando. Nós não tivemos aí dois caboclos novos, com 20 e poucos anos, lá atrás, que não fez a separação do DNA. E depois disso, quanta coisa não foi descoberta pela separação do DNA. A partir da separação do DNA. Esse é o natural, é a ciência natural. Ajuda a gente? Muito, mas muito. Todo dia nós estamos atrás. Aqui, ó, nós estamos aqui. Ó, se eu tivesse sem esse óculos aqui, ó, eu teria uma dificuldade enorme. Como é que eu vou dizer que a ciência não tem valor nenhum? Se eu boto o óculos, eu estou enxergando direitinho? Amém? A ciência é de Deus ou é do homem? Pensa. Você não precisa responder hoje, não. Não precisa responder hoje. Pode responder depois. Mas eles vão pensar, quem sabe até. A ciência de Deus não pensa? Tudo é ciência. Ciência é o quê? Saber que se adquire através da leitura, meditação, pesquisa. É a soma dos conhecimentos. Tem como objetivo compreender e orientar a natureza e as atividades humanas. A ciência existe com esse objetivo, orientar, sabe? Ajudar a gente. Qual o erro da ciência? Ela é de Deus. A sabedoria, tudo que o homem é capaz de fazer, tudo foi Deus que criou o homem. Foi Deus que criou. Qual o erro, então, da ciência? Hã? Qual o erro da ciência? Vamos ver se. Eu vou falar sobre a ciência de Deus. Vou falar sobre a ciência de Deus, você fala o erro. Ciência de Deus. Verdadeira sabedoria. Ciência humana. Sabedoria também, mas não a verdadeira. Qual o erro? Ciência de Deus. Seria tudo o que eu falei da ciência humana. Admitindo o Espírito. não fazendo a exclusão do espírito. A ciência humana, tudo muito bom. Qual o erro deles? Hã? Exclui o espírito. Exclui o espírito. Amém? O erro da ciência humana é que ela exclui o espírito. Ela pega uma coisa e vê aquilo fantástico, mas ela não atribui a Deus. Ela atribui a outra coisa, menos a Deus. Ela atribui a própria natureza, o próprio homem. Ela quer uma explicação natural. Ela não atribui. O espiritual tem tudo isso. Depende de Deus. Então, você pode ser uma pessoa natural, fazer todas as coisas naturais, sendo espiritual. Ou seja, atribuindo a Deus. Confiando em Deus. Falando com Deus. Conversando com Deus. Isso é que é ser espiritual. É o homem inteligente, sábio, que busca todas as coisas, que quer entender tudo, mas que depende de Deus. E o idiota? O idiota é que gasta todo o tempo, fica enrolado no cabelo das penas e não busca Deus. Aí, o caboclo lá, 20 e poucos anos, prêmio Nobel de ciência, tal, separou o DNA. E daí para frente? Sabe o que, que eles queriam? Descobrir o significado da vida. E foi passando o tempo, foi passando o tempo. E eles se perderam, ficaram velhos e não descobriram mais porra nenhuma. O que, que adiantou? Depois disso, eles pensavam que a separação do DNA era uma coisa fantástica. Depois disso, eles já descobriram muitas outras coisas. Que largou aquilo para trás. Se ele tivesse admitido Deus, se ele tivesse incluído Deus na vida dele, eles poderiam ter ido muito mais longe. Às vezes nós começamos uma coisa boa, atribuindo a Deus, incluindo Deus. A hora que a gente pisa num lugar mais alto um pouquinho, o que, que a gente faz? Exclui Deus. Enche de vaidade. Enche de orgulho. Recebe o prêmio. Esqueceu Deus. E se? Lascou. Amém? Vocês estão entendendo o perigo que é? O que é ser espiritual e o que é ser natural, o que é ser carnal? O espiritual está sempre, sempre. Por isso é que ele não se cansa, não se fadiga. O espiritual, ele não tem fim, ele não tem limite. O limite dele é quem? É Deus. Amém? O santo. Por que que o santo santifica-se mais? Por que que o santo está sempre se santificando? Porque ele é espiritual. Senão ele podia ter chegado aqui parado. O justo. Por que que o justo está sempre se justificando mais? Porque ele é espiritual. Porque o limite dele é Deus. E Deus não tem limite. Amém? Você concorda que você, às vezes, começou espiritual e parou? A igreja corre esse risco? Paulo fala, corri bem, você estava indo muito bem, de repente, parou por quê? Deixou de ser espiritual. Amém? Com Deus me deito, com Deus me levanto, tal, etc., está bom demais. Não me envolva, não me envolva, tal, etc., pronto. Eu acredito em Deus, acabou, não me... É assim? É assim? Não. Buscar-me-eis e me achareis. Até quando nós vamos buscar? Até chegar à estatura do varão perfeito, até chegar à plenitude do conhecimento de Deus, que dia que nós vamos parar, gente? Aí vem a ciência do mundo, os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas e a tendência do diabo é impedir exatamente você de ser espiritual. Pronto. E você acha que já chegou. E você acha que já alcançou. E começa a perder aquilo que você tem de mais precioso, que é o tempo. O tempo. Amém? O tempo. Eu escrevi aqui, apesar de não ser admitido pela ciência humana, o espírito faz parte do homem. Vou ler de novo. Apesar de não ser admitido pela ciência humana, o espírito faz parte do homem. E eu preciso cuidar dele. Por que que eu preciso cuidar dele? É o que vai ficar. Amém? Aí eu desprezo o corpo totalmente? Não, não, não. Eu vou cuidar do corpo também. Eu não pode... Eu vou cuidar do corpo, porque o corpo está, de alguma forma, me ajudando a trabalhar o meu espírito. Eu preciso. Amém? Está doendo aqui, Senhor, tem misericórdia. Está doendo aqui, está atrapalhando. Né? Ó, está acontecendo isso, eu estou com... Como é que eu posso? Né? Então... Eu vou cuidar, mas não posso de maneira nenhuma excluir a minha alma. Assim como o meu corpo precisa, a minha alma muito mais, porque a minha alma é a que vai permanecer, que vai ficar. Amém, gente? Aprendemos alguma coisa? Aprendemos alguma coisa? Então, o que é ser espiritual? O que seria espiritual, então? Vamos fazer assim, o que é ser espiritual? O que é espiritual? Só isso. Não, só a palavra espiritual, que significa espiritual. Isso, relativo ao ou pertencente ao espírito. espiritual, quer dizer, relativo ao espírito. Jesus era espiritual, porque ele tinha uma preocupação grande com a sua alma. Ele tinha uma preocupação enorme com a sua alma. Deus não, estava lá escrito que Deus não ia permitir que a sua alma ficasse no inferno. Ele sabia que ele tinha que ir lá no inferno. A pessoa, se eu não me... Olha, Senhor, eu vou ter que ir lá no inferno. E se eu não sair de lá? E se eu não conseguir sair de lá? Pois você vai lá, meu filho, você vai lá. Eu pus você aqui para você ir lá no inferno. Mas ele sabia que Deus não ia deixar ele lá. A sua alma está, a sua, nossa alma está destinada, podendo haver salvação, podendo haver mudança. E aí você sabe que a sua alma vai para o inferno e deixa aí. Deixa aí. Você sabe que a sua alma vai para o inferno e deixa aí. Amém? Não. Nós somos espirituais. Nós cremos na salvação da alma. Nós cremos no poder de Deus para nos salvar. Nós cremos no poder de Deus para não permitir que a nossa alma fique lá, ou que vá a nossa alma para o inferno. Ela vai ressuscitar. Ela vai ter vida eterna. Corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, etc. Justo juiz vai me recompensar. Qual recompensa que ele vai me dar? Qual galardão que ele vai me dar? O que ele vai me dar? Pela luta que eu tive, pela corrida. A medalha minha não vai ser aquela que está sendo dada aí, não. Mas a medalha nossa vai ser a vida eterna. Amém? Amém. Considerações. Quem quer considerar alguma coisa? Neto Perola? Quer, filha? Olha lá, dá o microfone para ela lá. Quer? Você quer falar alguma coisa? Não? Não quer fazer uma consideração, não? Não? Mas deu para entender? Deu para entender? Nós não podemos excluir da vida a nossa alma. A ciência exclui. A ciência, ela não fala da nossa alma. Amém? Toninho, vá, Toninho. Suas considerações aí, Toninho.
Bem, irmão, interessante demais. Eu acho que deu para entender bem assim, o que é ser espiritual. Ser espiritual é preocupar mais com a alma do que com o corpo, né? Apesar da gente fazer pelo corpo, né, fazer as coisas pelo corpo, mas não excluir a alma, né, lembrar, né, procurar fazer tudo que a gente faz, sem excluir a alma. Como a ciência, ela, né, ela é importante, ela é interessante, mas ela exclui a alma, ela exclui o espírito.
E Deus prometeu que se você cuidar bem da alma, o corpo... Agradeço. Se você cuber, cuidar bem da alma, do espírito, o corpo sofre muito menos. Muito menos.
E quem vive só para o corpo acaba fazendo a alma sofrer.
Né?
Sofrer muito. Né? Quem exclui a alma. Então, achei interessante esse detalhe que foi falado agora por último, né? Que a alma da gente está destinada ao inferno.
É.
O destino já está sacramentado. Né? Mas a gente pode salvar a nossa alma. Tem essa possibilidade.
É.
A gente tem essa possibilidade de salvar a alma. Então, é viver, fazer as coisas aqui, enquanto a gente está nesse corpo e tudo, mas lembrar de salvar a alma, juntar
Jesus
de
falou, né,
no céu.
Coninho, eu vim para que vocês tenham vida. Quer dizer, a princípio nós já estamos eliminados. A princípio nós já estamos eliminados. Nós já estamos mortos, só vamos continuar. Nós já estamos mortos, só vamos continuar. Eu vim para que vocês tenham vida. Essa é a salvação. Vida. Amém? Que coisa, né? É um negócio sério demais, né? Se tiver certo, né? Porque o difícil do espiritual é que ele fecha os olhos, né? E a coisa tem que vir. Um sonho, uma visão, uma palavra, uma coincidência. O espiritual, o que é que vai fazer? Bem? Mas Deus ajuda. Mas Deus ajuda o espiritual. Deus arruma um jeito de ajudar ele. Com algum sinal, alguma coisa que vai reforçar a sua fé. Amém? Se for possível, até precisar de ver Deus, você vai ver. Se for preciso até ver, você vai ver. Deus ajuda o espiritual. Deus escuta o espiritual. Deus anda com o espiritual. Amém? Que coisa, né? Coisa mesmo. Fala mais, Tony. Já entregou já? Lucimar. Amém, gente? Quem mais? Dona Maura. Dona Maura lá, Tony. Dona Maura. Não? Ramiro, dá pro Ramiro.
Amém, irmão. Que ficou bem marcado. É a alma, o corpo e a alma. E que o espiritual é aquele que cuida mais da alma, está mais preocupado com as coisas de Deus. E para as coisas da carne, ele pensa se convém fazer aquilo. Muitas coisas que a gente faz porque a gente não pensa, não convém, não precisa fazer aquilo. Agora a gente tem que estar buscando a Deus direto.
É.
Meditando nas coisas de Deus, né? E como o senhor falou, o corpo, a alma está aqui dentro do meu corpo. Eu vou usar o meu corpo para orar, eu vou usar o meu corpo para dá, eu vou usar o corpo, eu tenho que, e o meu corpo vai ser beneficiado com o bem que eu fizer para a minha alma, para Deus. Então, foi muito boa a palavra mesmo, muito boa.
O exercício físico, para pouco...
Aproveita,
nem que seja pouco, amém? Se aproveita. Amém? Mas, o que preciso, que eu preciso mais? De exercício físico ou de meditar?
Meditar.
O que eu preciso mais? De exercício físico ou pensar?
Pensar. Aí, como o senhor falou, a gente começa a alcançar alguma coisa e acha que sabe alguma coisa, esquece de Deus, deixa Deus para trás. E você pode alcançar, tem pessoas que alcançam muita coisa no mundo, mas se não alcançou Deus, se não salvou a alma dele, Deus falou, miserável, para que vai servir tudo isso que você alcançou aí? Então, o que a gente alcançar aqui na Terra tem que ser alcançado com Deus.
Isso.
Honra e glória a Ele, falando com Ele, pedindo a Ele misericórdia, meditando, que é como o senhor falou, na festa do casamento, Jesus multiplicou água em vinho. A gente para, vai ter aí e tal, mas não para para conversar, foi bom, foi um bem, foi um mal, por que ele fez, né? Tem dia que também é importante meditar, conversar com ele, falar, pai, eu quero o teu reino, porque aqui vai acabar, né, irmão? O corpo acaba, a alma é que vivifica, a alma é que vai ficar viva. É. E ela está morta já, como você falou, ela está morta, a alma do homem já, a alma do homem já morreu.
É.
Ela tem que reviver e continuar viva. E como o senhor falou, a ciência... O senhor perguntou, a ciência é de Deus, a ciência do homem é de Deus ou é, né, do mal? Ele disse, por aumentar a ciência, o amor de muitos esfriaria. Então, a ciência, ela é mais maligna do que...
A ciência humana.
Humana, né? Essa humana.
A ciência do homem.
A ciência de Deus é...
Ela peca...
E não aceitar a
Deus. Excluindo Deus. Então, ela é uma ciência da morte, né, meu? A ciência da morte. Exatamente. Só cuida da morte. Ela peleja com a pessoa para ela viver, peleja com a pessoa para ela viver, até a hora que ela vê que não tem mais jeito, ela tira o tubo. Né? Tira o tubo porque não tem mais jeito. Amém?
Amém.
Raquel, dá para Raquel.
Amém, assim, para mim, eu concordo com o que o tio Ramiro falou, que foi falado. Para mim, o que ficou bem claro foi a questão de valorizar a alma, né? Dar mais importância à alma do que ao corpo. Porque, como foi falado, o corpo, ele é temporal, né? Ele tem um tempo ali e tal, mas eu tenho que dar prioridade àquilo que vai ser eterno, que no caso é a minha alma, né? Então, a questão de ser espiritual, depender de Deus em tudo que eu vou fazer...
Então... Continua.
Depender de Deus em tudo que eu for fazer. É, porque às vezes, assim, a gente pensa, ah, Deus não, nisso aqui Deus não se envolve. Não, nisso aqui Deus não... Só que na realidade, se nós formos espirituais, todas as coisas naturais que nós tivermos que fazer aqui, a gente vai estar atribuindo Deus. Então, a gente vai saber como proceder, a gente vai ter a sabedoria de Deus para agir em toda
vai incluir
a vontade,
Deus, né?
Para incluir na nossa vida natural, né?
Isso.
Eu entendi foi isso.
Amém. Então, uma pessoa carnal e uma pessoa espiritual. Uma pessoa carnal, ela seria, né? Então, uma pessoa que investe muito mais na carne, no corpo, e tira 5%, 10%, para investir na alma. Ou fazer nada. Ou fazer nada. Que hora que você vai investir na alma? Bom, vamos lá. Bem, que hora que você vai investir no corpo? Olha para você ver. Vamos botar. Comer. É carnal ou espiritual? Tomar banho. Ir no banheiro. Olha, só aí são coisas que você não tem jeito de escapar, tem jeito de fazer, tem que fazer. Se você for botar, tem muita coisa que você tem que fazer, é obrigado a fazer, e que é? Canal. Alguém chamou Jesus para comer. Senhor, vamos comer, tal, isso aqui está na hora. Ele falou, uma comida, eu tenho que comer. Vocês vão comer a sua comida e eu vou comer a minha comida. Ele investia. Vocês vão dormir e eu vou pensar. A multidão ia para um lado e ele ia para o outro. Ele fugia das pessoas. Porque as pessoas eram... As pessoas estavam ali, era para comer, era para poder corrigir uma coisa, tal, etc. E ele saía para pensar. Ele saía para... Então, a maioria das coisas que a gente faz, até comer, aí enche a barriga, vai dormir. O jejum é espiritual? Por quê? Porque ele é contrário. Amém? A meditação, o pensamento, sabe, buscar a Deus, é isso. Gastar muito com o corpo, é isso. Agora vocês entenderam? Né? Não é isso mesmo? Então vamos, assim, nós estamos aqui, assim, todo mundo está no mesmo barco, todo mundo na mesma dificuldade, mas se nós queremos, se Deus está mostrando o que a gente quer, Deus está ouvindo a nossa oração, né? Deus está mostrando o que a gente quer. Ele está nos ajudando. Ele está nos ajudando. Ele vai dizer para você, olha, faz assim. Procura investir mais nisso. Porque aí você vai saltar. Você vai conseguir jogar o peso aonde você quer? Senão você não vai conseguir. Amém? Ser espiritual, nós precisamos ser espiritual. Por quê? Porque o que permanece é o espírito. O espírito é que vivifica. A carne passa. A carne é temporal. Amém? É natural. Passa. E o espírito permanece. Então vamos cuidar daquilo que permanece. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Eu sempre digo e peço que vocês tenham paciência comigo, me perdoem, porque a insistência que a gente faz é para que vocês possam entender. Entendeu? Não é uma coisa premeditada nem proposital. É ajudando, no sentido de fazer você pensar. Porque o Espírito, Deus nos prometeu vitória. Essa é a vitória sobre a carne, vitória da alma, a vitória do Espírito sobre a carne, né? Deus nos deu essa graça. Amém, Jesus. Pai que está nos céus, meu Deus, olha aí, Pai que está nos céus, o Senhor venceu. O Senhor venceu, foi sepultado, desceu aos infernos, desceu ao mais baixo, mas ressuscitou. Ressuscitou e está no céu. Pai, então, Senhor, Deus, Espírito Santo, está no céu. que já não passa mais pela carne, que já venceu a morte. E hoje está aqui, nos ajudando. Hoje está aqui para nos salvar. Hoje está aqui entre nós, nos dando força, nos dando esperança, nos dando ânimo, disposição para buscar também essa vitória, buscar também, ó Deus, se nós alimentarmos do Espírito, com certeza seremos mais fortes. Se dermos, ó Deus, alimento à nossa alma, com certeza ela vai ser fortalecida. E o pão que desceu do céu para dar vida à alma foi o pão de Deus, o pão da vida, o pão que desceu do céu para dar vida. Amém, Jesus. Vivifica-nos, Senhor, vivifica-nos, né? Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que na nossa meditação, na nossa busca, pesquisa, pensamento, nós possamos encontrar respostas para as nossas perguntas. Nós possamos, Deus, encontrar o verdadeiro prazer, a verdadeira razão de viver. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Jesus. Amém.
Quando meu Senhor ia me encontrar. carne, existe uma alma tão carente de ti, que sente a tua falta e quer habitar para sempre nos teus braços, meu Pai. Além dessa carne, além dessa carne, existe uma alma tão crescente de ti, que lembra, que lembra com saudade do entardecer, quando o Senhor, quando o meu Senhor vinha me encontrar. Além dessa carne, além dessa carne, existe uma alma tão carente de ti, que quer habitar para sempre nos teus braços, meu Pai. Além, além dessa carne, lembra com saudade do entardecer, quando meu Senhor, quando meu Senhor vinha me encontrar. Além, além dessa carne, além dessa carne, existe uma alma tão carente de ti,
sente a tua falta e quer habitar
para sempre nos teus braços, meu Pai, e quer habitar para sempre nos teus braços, meu Pai.
Amém. Deus abençoe. Eu espero que você tenha, né, tido proveito. Você possa realmente investir. Investe com mais seriedade, com mais fé na sua alma. Experimenta ser mais espiritual. Ou seja, buscar mais aquilo que é do céu, aquilo que é de Deus, aquilo que é espiritual. Conversa com Deus. Fala com Deus. Amém. Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.